ela falava pra gente. Isso aí foi o prêmio da loteria que eu nunca consegui receber.
Atenção, meu ouvinte, o negócio é o seguinte. No ar, mais um episódio do Descomunal, podcast sobre música em que você é o nosso principal convidado. E hoje, além de você como nosso principal convidado, tem uma presença luxuosa. Um cara com sangue real nas veias, porque eu estou hoje com o neto de Elisete Cardoso, uma das maiores, por que não a maior, cantora do Brasil. Com vocês, o neto de Elisete Cardoso e dono da cervejaria Água de Bamba.
Água de Bamba, isso aí.
Paulo César Valdez Júnior.
Prazer é todo meu estar com vocês aqui nesse bate-papo. Falando sobre samba, música, minha avó,
carnaval,
cerveja, não tem coisa melhor.
Vamos falar de tudo hoje.
Tô em casa.
Então, já que tá em casa, vou te pedir fazer as honras.
Começar da melhor forma, da maneira possível.
Deu pra ouvir o...
Essa é a Divina Elisete.
É boa mesmo?
Seria suspeito, né, mas... Ela merece, adivinha minha avó.
Uhum.
Um brinde.
Um brinde.
Tem que brindar e beber.
Ah, poxa, vou ter que fazer sacrifício. Caramba. E é engraçado porque essa intro que a gente escolheu pra fazer no programa, atenção meu ouvinte, o negócio é o seguinte, é inclusive uma música que a Elisete gravou, se eu não me engano, Hermínio Belo de Carvalho e Pixinguinha, eu acho. Ela gravou no... Eu nunca lembro se é o Enluarada Elisete
ou... Enluarada.
É Enluarada, né?
A capa é...
66.
É, tem ela de perfil, aquele sombra azul, e luz azul.
É, que aí é a primeira faixa isso, que ela grava.
Você... Mundo Melhor.
Mundo Melhor.
Mundo Melhor.
Você que está me escutando, é mesmo com você que estou falando agora. Preste atenção, meu ouvinte, o negócio é o seguinte. Aí eu falei, pô, isso dá, isso dá uma boa chamada.
Dá
uma
mesmo,
boa
dá mesmo.
Bem radialista, sabe?
Isso aí.
Antes de começarmos o nosso papo, não posso deixar de convidar você a seguir nossos perfis nas redes sociais, se inscrever nos nossos canais, deixar o seu like, Spotify, YouTube, Instagram. Fica ligadinho na gente, porque aqui tem muito conteúdo bom sobre música brasileira. E, além disso, não deixa de seguir também a própria página da
Cervejaria
de Água de Bamba.
Cervejaria Água de Bamba.
Anotou?
Anotaram aí, por favor. Mas eu posso falar de novo, Cervejaria Água de Bamba.
A gente vai deixar aqui no... na tela.
Tá joia.
Paulo.
Sim.
Vamos começar então falando sobre Elisete, sobre suas memórias com sua avó. Pra quem tá assistindo a gente que não conhece Elisete, né? Ela tinha um apelido de Divina e alguns outros apelidos também que você foi comentando comigo ao longo da nossa viagem. Quem foi Elisete Cardoso? Pra quem não conhece nada de música brasileira, quem foi essa tal de Divina?
Minha avó mesmo, ela me lembro dela brincar, ela não tinha aquela coisa de se tornar uma cantora. Meio que caiu no colo dela, assim. Ela sempre gostou de cantar, sempre gostou muito de cantar. Falar que a primeira vez que ela cantou, ela tinha 5 anos de idade. Foi no Cananga do Japão, que era um clube que existia na época. Ela tinha 5 anos de idade. E aí ela subiu ao palco, muito da sem vergonha, puxou lá o pianista pela calça, falou, posso cantar uma musiquinha de carnaval? Assim, não me recordo qual era. Então, no primeiro, a coisa foi isso. E ela, aos 16 anos, quando ela fez 16 anos, 15, 16 anos, foi uma festinha de aniversário na casa dela e tudo. E os convidados, nada mais nada menos que Jacó do Bandolim, Pixinguinha, entre outros, né? E ela tinha 15, 16 anos. A tia dela, que não era boba nem nada, falou, Elisete, você que gosta de cantar, vai lá cantar, pô. Canta pra eles aí e tal, não sei o quê.
Aproveita a oportunidade.
Ela aproveitou na mesma hora, cantou, e o Jacó ficou enlouquecido com a voz dela. Jacó falou assim, caramba. Só que tinha o pai, né? O pai da Elisete, meu avô, que era um negão deste tamanho, andava armado aqui. Eu não sei se até hoje o que ele era, se ele era policial, se ele era funcionário do governo, enfim. E o Jacó gostou muito da voz da minha avó. E no término lá do aniversário, aquele aniversário, né? Jarrinha de chope, tudo, não sei o que. Ela falou, pô, seu Jaime, com toda educação, eu gostaria de levar a Elisete para fazer um teste na Rádio Guanabara. Aí foi isso, ele abriu o paletó, tinha duas armas, você vai, mas você volta com ela. E ela foi, assim, passou no teste, fez lá e tal, e você já tinha os medalhões, já tinha o escândalo, a Cid Almeida, já tinha aquele pessoal todo, né, da rádio, né. E assim começou. Só que, como é que foi a música pra minha avó? Logo depois disso, se ela tinha 16 anos, 18 anos mais ou menos, ela conheceu o meu avô, o Ari de Carvalho, o Ari Valdez. Se apaixonaram, ele era cavaquinista, tinha uma companhia de teatro, se apaixonaram, enfim. O casamento durou muito pouco, acho que 6 meses. Ela fazia parte de uma companhia de teatro, né?
Uhum.
Passou mal em Belém, enfim, teve que ser operada às pressas, de apêndice, não sei o quê, loucura. Enfim, não deu certo o casamento, ela retornou, já estava grávida do meu pai. E aquela coisa, trabalhou em tudo que você pode imaginar. Fábrica de sapólio, esquecendo o canto, tá?
Uhum.
Fábrica de sapólio, fábrica que fazia casaco de pele, vendeu cigarro, ela fazia de tudo para se virar, afinal de contas ela já ainda tinha um neném para cuidar. E bem, antigamente, hoje em dia, é até legal isso, porque as pessoas confundem na biografia dela, quando falam que ela era taxi girl. Falava que ela era taxista. Taxi girl não tem nada a ver com taxista. Taxi girl, antigamente, existiam os dancings. Você tinha uma orquestra, como tinha a orquestra do Severino Araújo, né? Uhum. Você tinha do Maestro Sim. Dedé e tal. O que que a taxi girl fazia? Ela ficava sentadinha lá, bonitinha, com uma cartelinhazinha na mão e esperando alguém para dançar. A pessoa chamava ela para dançar, dava um picotezinho no cartãozinho dela e no final da noite, determinados picotinhos dela lá, ela ganhava o dinheirinho dela, ela ia para casa. Então, taxi girl era isso. Só que, tadinha, quase ninguém chamava pra dançar. Ela ficava encerando os bancos lá, perfumada e tudo, mas não chamava ela muito pra dançar.
Tadinha.
Até que um dia, a crooner da orquestra, não sei se ela ficou doente, o que aconteceu, falou, olha, vai ter um concurso pra uma nova crooner. E você podia cantar, Elisete. Você já canta e tal, o que que você acha? Ela também se fez de rogada, de besta, falou, vou cantar. Cantou, tirou o primeiro lugar. Aí ela começou a cantar nas boates do Rio. Todas, a dança em avenida, dança em não sei o quê. Então a música meio que começou assim pra ela. Mas ela sempre se virando com outros trabalhos. Cabeleireira, foi cabeleireira, enfim. Mas a música sempre... Mas ela não tinha aquela coisa.
Tanto... Essa pretensão,
não
né?
Não tinha e... pretensão. Tanto é que ela... Meu pai é de 39. A minha avó foi gravar o primeiro disco em 50. E na época, rádio, o que que acontecia? Não existia televisão. Então você não conhecia o artista. Aí ela conta que ela fala assim, acho que agora eu tô ficando famosa. Por quê? Ela tava no bonde, voltando pra casa, que o primeiro disco, a primeira música que ela gravou foi Canção de Amor. Saudade, torrente de paixão, emoção. E ela tava sentadinha no bonde e o rapaz na frente dela tava assoviando a música. Ou seja, já estava tocando no rádio.
Uhum.
Então a música meio que surgiu para ela assim, não foi uma coisa... Ela não programou muito, a coisa foi acontecendo, entendeu? A música para minha avó foi assim.
Bacana.
Histórias, poucas pessoas sabem dessa história.
Tá vendo? Uma exclusiva aqui.
Tá vendo? Olha o furo aí.
E qual a importância dela, assim, para a música brasileira?
Ah, eu acho, assim, ela... Como diz tem uma frase do Chico Buarque, né? E diz que ela tem voz de mãe, mãe de todas as cantoras brasileiras, né? Acho muito bonita essa frase. Ela influenciou muita gente.
Não, é.
Ela influenciou.
Acho que representa bastante
muita
ela,
coisa,
né?
Muita coisa. Ela levou o nome da música popular brasileira lá pra fora, assim, e aqui dentro. E ela foi uma cantora que ela não ficou presa a determinados Sim. padrões de ritmos.
E gerações e épocas.
Não, ela estava sempre gravando... à frente. Estava sempre à frente. Ao mesmo tempo que ela grava Paquianas de Vila Lobos no Teatro Municipal, depois ela está gravando Elisete Sobe o Morro.
E
Chega de Saudade, a Bossa Nova em 58. Então ela estava sempre vendo coisas diferentes. E eu acho que os próprios compositores viam isso nela, o potencial que ela tinha, né? Ela não ficou presa. Cantou muito samba-canção. Mas ela influenciou demais, assim.
Sim.
Você vê, os japoneses até hoje são loucos por ela.
Ela Sim. gravou disco no Japão.
Gravou três discos no Japão. Sim. Ela, me lembro, até há pouco tempo, tinha um pub no Japão com o nome Elisete. Tem, forneço pra vocês depois, aquele mangá. Aquele desenho japonês, tem um mangá de 77 com a minha avó.
Caraca.
Eu sou doido pra saber o que tá escrito ali, que eu não sei, né? Mas, enfim, então assim, ela... E cantoras brasileiras, que sempre gostaram dela. Eu recentemente escutei uma história da... Marisa Monte.
Uhum.
O apelido dela, quando ela era criança, era Lisetinha, porque ela gostava tanto da minha avó que era Lisetinha, assim.
Tu vê, mas a Monte ainda é uma geração depois.
Bem depois, entendeu? Sim. Bem depois.
Caramba.
Eu acho que, assim, ela foi fonte inspiradora mesmo pra, assim, no Brasil.
Então você acha que esse título de divina faz jus?
Ah, eu acho que faz. Ela não gostava muito.
Faz jus a Elisete, faz jus a cerveja.
Faz. Ela tinha um pouco de receio dessa coisa do título. Ela era muito humilde. E ela não falando uma palavra de inglês e a Sarah Vaughan não falando uma palavra de português, elas eram amigas. E a Sarah uma vez falou pra ela: Elisete, se o povo te der qualquer apelido que for, lógico, né, um apelido carinhoso, você segura e você leva. Se eu sou divina norte-americana, você é divina brasileira. Aí a coisa, acho que a ficha meio que caiu e ela... Entendeu? E não tinha essa coisa, e nem muito. Nunca subiu o sucesso, né? A cabeça, nem nada. Assim, ela era muito, muito humilde, muito simples.
Sim. E você se lembra qual é a primeira memória que você tem assim? Vocês viveram uns 15 anos, não foram?
16 anos juntos. 16
você
anos.
Se lembra qual era a primeira memória assim?
Eu me lembro, assim. Uma coisa é a avó, aquela avó que faz sanduíche, que te leva pra passear, que pega no teu pé, que te dá bronca, que eu era levado pra caramba. Assim, muito preocupado com estudo e tal. Mas ela me levava pra tudo que ela canta. Tudo que ela canta. Quando ela ia cantar alguma coisa, e eu gostava, não gostava de ficar no palco. Não gostava de ficar lá na plateia. Gostava de ficar ali na coxia, né?
Sim.
Eu gostava de ficar ali atrás, eu via os músicos, eu via aquela coisa. Como eu falei, ela era muito Caxias. Se o show era 6:30 aqui do Teatro João Caetano, 2 horas da tarde ela já estava lá. Arrumando as coisinhas dela, eu me lembro direitinho, no camarim, minha avó não bebia, tinha uma fruta, alguma coisa, ela mastigava aquele cravo da Índia, sempre com o negócio da voz, muito preocupada com o horário, e eu ia com ela para tudo que era lá. Tive oportunidade, o privilégio de cantar com ela, com o Sivuca, cobrei um cachê, que eu não sou bobo nem nada, eu tinha, sei lá, acho que eu devia ter uns 11 anos de idade. Criança pega tudo muito fácil, né?
Sim.
E como é que ela fazia pra decorar? Eu dormia no quarto dela, na cama dela, quando eu vinha pro Rio. E aí ela botava fita, cassete, e ficava escutando aquilo de madrugada. Criança, uma esponjinha, né? Eu aprendi a música assim, rápido. E ela já me viu cantarolando aquilo dentro de casa. No dia fomos gravar na TV Educativa. A TV era um programa do Hermínio, acho que era o Contra a Luz, com o Sivuca. Aí ela falou: você não quer cantar comigo, não? Aí eu falei: pô, vó, mas eu não canto. Não, mas vamos cantar. Eu falei: não, canto se me der um cachê.
Ah.
Mas o que, que você quer? Eu falei: não, eu quero uma caixa de chocolate. Dá uma caixa de chocolate que eu canto. Aí eu cantei com ela, você vê que pretensão minha, né? Mas hoje em dia eu tenho esse vídeo cantando com a minha avó, assim, que a gente era muito, muito grudado, assim, muito próximo, né?
Sim.
Sempre aproveitei bastante.
Mas você lembra o que ela tinha mais de vó, assim? Tipo, gostava de cozinhar, gostava... Tinha
manias.
Gostava
de comer, né? Ela não gostava de cozinhar, não. Ela gostava de comer. Se ela fosse na sua casa, o primeiro lugar que ela ia era na sua cozinha, levantar a panela pra ver o que tinha ali.
Ah, sabe,
mentira. Aquele cheirinho de quando você vai fazer o refogado do arroz?
Sim.
Do alho, da cebola, pegar um pãozinho, botar ali. Ela era gulosa por...
Caramba.
Comia tudo. Até pedra. Pé de galinha. Adorava pé de galinha. Eu já tentei, mas não consegui.
Eu fui.
Não dá. Mas eu tenho uma tia nossa, muita amiga dela e tal... E quando ela ia para Juiz de Fora, ela fazia aquelas panelas gigantes, ela sentava para comer pé de galinha, gulosa ao extremo, comia. Ela, o prazer dela era esse, assim, entendeu? Mas sempre pensando, tava sempre, você vê, nunca vi minha avó gorda nem nada,
sempre
muito elegante, né? Assim, sempre, as pessoas falam isso, né, quando se recordam dela. Ah, Elisete era muito elegante, Elisete era muito...
Você tem os vestidos dela e tudo hoje, né?
Eu tenho 40 e poucos vestidos dela. Tô esperando agora dos 105 anos dela, né? Para fazer alguma coisa, porque o centenário dela, infelizmente, foi ano de pandemia e não deu para fazer. Uhum. Mas estão todos bem conservados, assim, são vestidos que têm 50, 60, 70 anos e estão assim, parece que. E não saem de moda. Se você botar alguém para usar, você assim, pô, caramba, que bonito, né?
105 agora é 2025, né?
2025.
Sim.
2025.
Desses vestidos que ela usava viajando o mundo, né? Uhum. Brasil e o mundo, fazendo show.
Capa de disco do Japão.
Uhum.
Último show que ela fez com o Rafael Rabelo.
Você gosta muito desse show,
eu
né?
Eu gosto. É um show muito emocionante, porque ela já sabia que ela não tinha muito tempo de vida.
Foi 89? 90? Foi 90.
90
foi 90. Meses antes, né?
Meses. Minha avó faleceu dia 7 de maio de 90. Uhum. Ela fez esse show 3 meses antes, acho que uma coisa dessa, assim.
Sim.
Então, ela já sabia que ela não... que a passagem dela aqui pela terra já estava indo embora e ela estava muito emocionada e ela queria cantar. E eu gosto muito desse disco, gosto muito do show, as pessoas podem ver no YouTube, tem no YouTube se botar Elisete Cardoso, Rafael Rabelo, show Teatro João Caetano, tem um show na íntegra.
Uhum.
E tem uma parte muito emocionante, que quando as cortinas descem, o pessoal pedia bis, né? Aí ela canta o Meiga Presença, que foi uma música que meu pai fez com o Otávio de Moraes. Que ela até brinca, fala, vou ter que cantar essa música. E pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui, né? Aí vem aquela... E ela canta chorando, né? Assim, sabia, né?
Emocionante.
E ela e os violões, eles tinham uma... Sei lá, era uma...
Relação.
Uma relação muito, muito próxima, ela com Baden, ela com Manuel da Conceição, que trabalhou muito tempo com ela, Maurício Carrilho, que tocou com ela, sabe? Uhum. O Rafael, então ela e o violão, tivesse ela um violão, sei lá, parecia que tinha uma orquestra, sabe?
Você tava nesse show que ela fez?
Nesse show não tava, não. Mas fui muito nos que tinham 6,5 ali.
Uhum. E tu se lembra qual foi o momento mais marcante que você tava com ela em algum show?
Então, eu fui no de 50 anos dela, foi no teatro, antigo teatro Scala, que ficava ali no Leblon.
Uhum.
Ela, na época, ela tava com a gravadora Arca Som, isso até, acho que depois rendeu um LP, enfim, e tal. Teve uns convidados, e ela adorava uma roda de samba, né? Ela adorava uma roda de samba, e ela chamou o Fundo de Quintal para participar do show, e no final do show ela me chama, eu vou ao palco, né, enfim, isso eu me lembro bastante, 10 vezes todas do Bola Preta, ela fez questão de me levar ao Bola Preta, para me apresentar ao Bola Preta,
uhum.
Aí os meus amigos, por causa da cervejaria, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, mais ou menos, e calhou dela, tá falando, tô aqui porque eu vim trazer meu neto. Nós aqui, o mais jovem com certeza é meu neto, que tem tantos anos, não lembrava, e na hora...
Eu acho. É agora a produção. Eu acho que a gente tem até um negócio aqui pra você.
Será?
É o próximo.
Não tô tomando cerveja, não, tá? Era Guaraná.
Que fique registrado.
É.
Ai. Dela, isso já. Acho que é 87.
Eu voltei ao cordão da Bola Preta. Voltei pra ficar. Então, eu tenho maior carinho e respeito e emoção pelo cordão da Bola Preta. E hoje, para mostrar aos senhores que eu amo tanto o cordão da Bola Preta, que eu trouxe o meu neto, né? É o mais jovem, acredito, nesse ambiente.
Era refrigerante.
Eu sou uma das mais velhas. Agora, o meu neto é o mais jovem, que tem 11 anos.
11 anos, tá vendo?
Ou seja, isso é 87, 86.
É um pouquinho antes, né? Então, assim, tava sempre com ela. Tudo que era canto, uhum, ela me carregava, eu botava embaixo do braço e...
Você nem gostava, né?
E assim, se caísse nas férias, né? Eu conheci praticamente o Brasil inteiro por conta daquele projeto itinerante que tinha, que era o projeto Pixinguinha. Então, começou lá em cima, no Nordeste, veio descendo. Então, uhum, eu caí nas férias e com ela, né?
É.
Essa saudade aqui, né? Uma coisa é a avó, outra coisa é a artista. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Como é que é isso? Não tem como separar. Não tem como separar. Porque artista era da porta para fora. Mas dentro de casa era minha avó. Era minha avó. Então, assim, e quando viajava era a mesma
coisa.
Você
tinha algum apelido carinhoso?
Mulatinho, chamava de Mulatinho.
E você chamava ela como?
Chamava de vovó.
Vovó?
Vovó. Uhum. Era vovó pra cá, vovó pra lá. E a gente morava no apartamento, ela morava no apartamento 2 andares, né? E ela era danada, de noite, pô, tô com a fome. Aí ela descia, parece que eu tô me lembrando do chinelinho dela arrastando, descia as escadas, fazia um misto quente, um alaranjado, alguma coisa, subia. Uhum. E aí quando você começa naquela coisa da adolescência, dá uma fome, né, que só falta comer, sim, beirada de sino, né, falou, aí ia falar pra minha mãe, Léia, esse menino tá comendo demais, pelo amor de Deus, manda um saco tá de feijão. Mas era assim, tem uma história, essa, acho que cabe também, é legal, né, você tá falando da coisa da avó, né. O meu avô, pai do meu pai, que o casamento não durou nada, né? Ele era um comediante. E ele era palhaço. Literalmente, se vestia, né? Botava, tocava cavaquinho. E eu tinha um sonho de ser palhaço, gente. Eu era criança, eu queria ser palhaço. Aí eu passava ali na Praça da Bandeira, tem um circo ali, uma escola de circo, né?
Sim.
Falei, aqui, vó, aqui que eu quero estudar. Ela, pelo amor de Deus, não me não faça isso, você vai estudar, fazer qualquer outra coisa, menos ser palhaço. Não, já basta um na família. A pau da vida. Mas era engraçado, figura.
Eu tinha uma tia também, já comentei isso aqui. Foi uma tia que... essa coisa musical, acho que essa herança musical, né? A gente carrega muito da família, né? Uhum. Tinha uma tia também que foi quem me trouxe muito pra esse universo de música. Uhum. Tia-avó. E aí ela me levava pra tudo quanto era canto, pra seresta, pra roda de samba. Uhum. E aí era muito que nem aqui, assim, uma senhora com um garoto de 11 anos. O pessoal acha que não vai gostar e às vezes super se identifica, né?
Eu faço isso com os meus filhos, né? Eu tenho meus filhos maiores, né? O Lucas, a Luísa e o Pedro. E tenho uma enteada de 8 anos também, a Manu. Eu sempre botei música boa pra tocar dentro de casa. Falei, vocês
música
vão...
boa não tem época.
É, vocês vão escutar o que vocês querem escutar aí, mas a minha obrigação é botar coisa boa aqui, entendeu? Então sempre, mas lá tocava de Tom Jobim, Emílio Santiago, passando por samba, o que você imaginasse tocava. O bichinho já de 1 ano e 1 mês, que é o Pedro, que é o mais novinho, vai escutando no carro também, mas escuta jazz, escuta Frank Sinatra, escuta tudo. É o que a gente pode passar pra eles, entendeu? Sim. É essa bagagem. E pega. A gente acha que não pega.
Pega. De uma maneira ou outra, pega. Até pega, quando não é a principal, principal artista ou estilo. Uhum. Mas passa em algum lugar. Ih, eu conheço essa música. Uhum. Fulano botou
Cê
pra
vê,
mim.
Você vê, minha avó, ela não gostava de se escutar dentro de casa.
Sério?
Não, ela não se escutava. Não, em casa eu gosto de escutar os outros. Aí botava. Aí
faz sentido.
E aí eu escutava junto com ela, né? Chegava muito disco lá em casa. Então lá em casa sempre tocou muita música. Uhum. A gente sempre escutou muita música. É que hoje em dia caiu, não tem mais aquela coisa. Antigamente, quando saiu o LP de escola de samba, aquilo era uma loucura. As pessoas compravam e botavam, não sei o quê. E minha avó aficionada por samba, né? Portelense doente. E aí chegava e a gente escutava todos os sambas juntos. E aquilo ficava na cabeça. Eu criança e ficava. E eu gostava, né? Não é à toa que eu toco meu pandeirinho mais ou menos, mas eu gosto de tocar uma rodinha de samba.
Você falou agora de samba enredo e do Bola Preta, por exemplo. É, ela tinha uma relação muito forte com o carnaval também, né? Sim. Tanto que em 87 a Imperatriz homenageou Dalva de Oliveira, ela participou da comissão de frente da escola. E esse vídeo aqui era ela falando que voltou pro Bola Preta e tal. É, essas festas de carnaval, você curtiu o carnaval com a sua avó também?
Eu não cheguei a desfilar com ela, mas eu ia muito ao barracão.
Assim? Ah,
carnaval. Era criança, né?
Ah,
a criança não. Ela até conta que até a primeira vez que ela foi ao cordão do Bola Preta, ela foi barrada na porta, porque ela era menor. Ela fala: primeira vez que eu vim aqui, fui barrada na porta. Veja se hoje em dia eu sou madrinha, mas fui barrada na porta. Então, assim. Eu não ia, mas eu ia. Eu tenho a lembrança assim, perfeita da Clara Nunes passando lá na casa da minha avó. Ela tinha aquele Miura Saga, era um carro assim bonitão pra época, esporte, para as duas irem ao barracão da Portela para experimentarem fantasia. Então aquela época de carnaval, ela curtia demais.
Sim. Demais, não, isso demais. Até que você falou agora dela ter sido mãe das cantoras, né? Uhum, você vê ela com Clara Nunes, que veio uma geração depois.
E você vê, e ela
bebia dessa.
Eu tenho uma entrevista dela pra Leda Nagli. Que ela fala, pô, a Divina tem sucessora? E ela fala, tem, eu acho que tem, que é a Clara Nunes. Bom, ela sabia que a Clara Nunes foi na frente dela. Então, assim, ela adorava a Clara Nunes, né? Sim, e elas eram muito amigas. A minha avó era madrinha de casamento da Clara, né?
Uhum.
Mas ela, carnaval, esquece que não contava com ela pra alguma coisa, não, porque carnaval ela tirava pro desfile e ela gostava das outras escolas, ela ia nas outras escolas. Eu me lembro quando teve a inauguração da Portela, da Quadra Nova, eu fui com a minha avó, isso aí foi 80 e pouco, 85, mas era, não era tão tarde, né?
Uhum.
Então ia. É, os shows que ela fazia em São Paulo, tinha um empresário chamado Sargentelli.
Uhum.
Sargentelli. E eu não podia ficar na plateia por causa da censura, né? De juizado de menores, não sei o que. Minha avó me deixou, tinha 6, 7 anos, me deixou no camarim das mulatas. Deixou no camarim, seu netinho da Elisete, bonitinho. Nananana. O tempo passou. Eu já com meus 12, 13 anos, falei, vó, vamos de novo lá naquele. Lá em São Paulo, não, meu filho, agora você já não pode mais entrar no camarim, não. Então ela era assim, ela era muito brincalhona, espontânea pra caramba, muito humor lá em cima. Ela não aceitava aquela coisa do mau humor, entendeu?
Uhum.
Ela falava que ela ia cantar, ela carregava as baterias dela no palco. Ela podia estar com a dor que fosse, com o problema que fosse. A hora que eu tô no palco, a hora que eu pego... Porque deve ser, né? As pessoas estão ali e gostam de você. É uma troca de energia muito grande, né?
Sim, sim, total.
Galera, sim.
Acho que a gente comentou aqui, mas caso quem esteja nos assistindo saiba, ela era madrinha do Cordão do Bola Preta.
Madrinha do Cordão do Bola Preta.
Pra você ver quanto tempo tem o Cordão do Bola Preta, né? Histórico, muito... centenário. É, e ela tem até um disco, Elisete no Cordão do Bola Preta.
Tem. Foi gravado porque a sede do Bola Preta era na 13 de maio, ao lado do Teatro Municipal. Hoje em dia que mudou, tá lá mais pro lado da Rua do Lavradio, né?
Sim.
Tá pra ali, eu não sei, o nome, não sei a rua exatamente. Mas ela tava sempre lá, sempre lá. Lá tinha a consoada do Bola Preta, que era antes do Natal, pros sócios. Aí você tinha uma ceia com bacalhau, com sei. E aí eu tava sempre com ela, né? Por onde ela me arrastava pra tudo que era canto.
E tinha até uma história de que no... Ela comentou que no... O funeral dela, ela queria a bandeira do Bola Preta, Flamengo e da Portela.
Isso aí.
Isso chegou a realizar esse desejo dela.
Portelense doente. Botafogo, Deus me livre. É, flamenguista doente.
Podia ser botafoguense, não, sim, tá? Podia.
Namorou jogador de futebol. A gente brincava, pô, que a vovó gostou de futebol. Ela namorou o Leônidas da Silva, o inventor do gol de bicicleta, né?
Caramba.
É. Mas ela era flamenguista, assim, demais. E realmente, no enterro, foi a bandeira do Flamengo, do Bola Preta e da Portela.
Uhum.
Ela tinha...
Mas você falou que a paixão da Portela veio um pouco tarde.
Veio um pouco depois, através do meu pai.
Uhum.
Meu pai, por ser mais boêmio e tudo, frequentar mais, né, assim, falou, mãe, você tem que conhecer a Portela, porque não sei o que e tal. E ela, não, vamos um dia pra ver. E foi e se apaixonou. Foi por intermédio... Só não conseguiu fazer a cabeça da minha mãe em relação ao América. Que ele era América, minha avó sempre foi Flamengo. De resto, aí ela virou portelense. Mas adorava o Salgueiro, Vila Isabel. Que, na verdade, o pessoal das escolas não tem essa rixa. Eles se frequentam, né? Você vai a uma quadra de escola de samba, tem sempre uma escola de samba convidada.
Parceiros, padrinhados.
Isso. Ela gravou um samba lindo, chama... Eu acho, inclusive, que é do Hermínio Belo de Carvalho, chama Mar de Vermelho e Branco, que é um samba feito pro Salgueiro, e ela gravou, e ela era portelense, né?
Uhum.
Então não tinha aquela
ela
coisa.
Ela gravou... Não sei se ela
sei lá, primeira, Mangueira, sei lá, Mangueira, ela gravou.
Sim.
Então, assim, tanto é que muita gente achava que ela era mangueirense, ela não era mangueirense. Mas, lógico, amiga do Cartola, da Dona Zica e tudo, né? Então, assim...
Sim.
Frequentava, né, os mesmos lugares, né?
Sim, não, e acho que essa Elisete multifacetada, assim, acho que isso é um dos grandes trunfos dela, assim. Porque parece que ela nunca envelheceu, né?
Uhum.
Ela foi gravando... Tava em vários circuitos diferentes, gravou em vários estados diferentes, países diferentes. Uhum. Tava em um círculo de amigos de compositores e cantores, enfim, de várias gerações. E os discos dela também, gravou Bossa Nova, gravou Samba Canção, depois foi gravando Paulo César Pinheiro, João Nogueira foi o, foi a primeira a gravar João Nogueira.
Foi.
Foi depois Rafael Rabelo, que já é uma geração posterior
própria,
ainda.
A própria Camerata Carioca, né?
Sim.
Camerata Carioca eram novos. Maurício Carrilho, Luciana Rabelo, Joel Nascimento, Henrique Cazes, esse pessoal era bem novo para a época. Quando tinha ali na Sala Funarte, né, aqui no centro do Rio, me lembro, era rapaziada nova, 20 e poucos anos, e ela tá lá, e ela gostava de gente jovem, ela gostava de
ela
coisa...
Ela já com uns quase 60, né?
É, por aí, uns 60 anos e tal. Sim. Que ela morreu com 69 em 90,
uhum.
Então foi mais ou menos nessa época. Ela, mas ao mesmo tempo... É engraçado, ela tinha compositores mais assim como um Tom Jobim da vida, mas ela também vai e faz o Elisete Sobe o Morro, grava o Canção de Amor Demais, né, que é o lançamento da Bossa Nova, e ela grava Elisete Sobe o Morro, interpretando Zequete, Nelson Cavaquinho.
Até um pouco depois também tem um disco, Momento de Amor,
uhum.
Que na contracapa o pessoal fala que... Elisete se aventurou nos sambas e não sei o que, gravou Elisete Sobe o Morro,
uhum.
Mas agora a gente vai ouvir a Elisete mais sentimental, uhum. Mais romântica.
É, porque...
Aí grava coisas assim, apelo.
Apelo é uma pancada.
Saudade,
né?
De amar.
Apelo se a pessoa não tiver com um coração legal, um esdordil, um badalíngua, capaz de capotar.
Machuca.
É, machuca, sim. Porque... Antes da Bossa Nova, era muito samba-canção.
Sim.
A Bossa Nova veio, né? Deu uma alegria um pouco mais, assim, a música. Às vezes as pessoas me perguntam, eu participei de um debate no Museu da Imagem e do Som.
Uhum.
Que tem uma briga danada. Ah, minha avó lançou, não lançou a Bossa Nova.
Uhum.
Gente, a Bossa Nova nem existia. Foram duas músicas, foi Outra Vez, Chega de Saudade, que o João Gilberto inventou a batida ali. Mas
sim.
Não era um disco de Bossa Nova. Então era tudo muito novo.
Foi tudo acontecendo também, sem planejar um estilo.
Eu conversei
novo,
isso,
né?
Com o Menescal. Eu falei,
sim.
Quando eu tive a oportunidade, eu conversei com ele. A Bossa Nova foi uma música criada. Ela era, primeiro que ela era cantada dentro de apartamento, baixinho,
uhum.
Né, sabe? Tem que, os arranjos eram, lógico, maravilhosos e tal. Só que o potencial de voz da minha avó era muito grande. Pra ela ficar presa aquele ritmo ali, entendeu?
Uhum.
Da Bossa Nova, mas ficou fazendo parte do repertório dela, Chega de Saudade, e ela não abria mão. Ela até brincava, foi você que lançou, não, deixa aí pra Nara Leão, deixa pra não sei quem. Mas eu lancei a dupla Tom e Vinícius, ela falava isso, entendeu? Porque eles chamaram ela, né?
Sim.
É um LP também maravilhoso.
E agora podemos falar sobre...
A cerveja. Vamos, lógico, com o maior prazer.
Porque você falou até que ela não era tanto de beber assim, mas tomava uma Mouse Beer.
É, ela até era aquela coisa daquela cervejinha assim, às vezes um dia mais quente.
Uhum.
Ela gostava mesmo da cozinha. Não gostava de cozinhar, mas gostava da cozinha. Assim. E aí, 2019, véspera do centenário da minha avó,
uhum.
Eu falei, o que eu vou fazer para homenagear minha avó? Já tinha colocado todos os discos nas plataformas digitais,
uhum.
Né? A gente estava até conversando em off aqui sobre gravadora, né, e tal. Maior parte da obra da minha avó era Copacabana Discos. Copacabana Discos foi comprada pela EMI e hoje em dia a Universal comprou
sim.
A EMI. Então a maioria da obra da minha avó está lá. Lá deve ter seus 40 LPs mais ou menos da minha avó. Conversei lá com o pessoal, falei, gente, vamos colocar isso aí para as pessoas ouvirem. Não é justo que no centenário da minha avó, uhum. Você não consiga escutar nada dela. Fiz, tenho um bom relacionamento com eles, sim, são maravilhosos. Mas faltava alguma coisa. Para marcar, eu queria alguma coisa legal, assim, uma coisa alegre, porque ela era muito alegre, né?
Uhum.
E aí eu assistindo televisão, vendo comercial de uma cerveja da Cacilde, lembrei do Mussum. Minha avó, na década de 60 para 70, achei isso aí. Tinha um programa na Record que chamava Sambão. Era um programa de auditório, tipo um programa da Hebe, Faustão, uma uhum. coisa assim. Tinha um conjunto sempre. E ela adorava chamar os originais do samba. E o Mussum fazia parte dos originais, uhum. Muito brincalhão, nananana. Aí eu falei, cara, e detalhe, minha profissão, minha formação, eu sou dentista. Nada a ver com cerveja. Aí eu falei, sabe quando vem tudo, aquela inspiração, assim?
É, acendeu aquela lâmpada.
É, ninguém faz samba só porque prefere. Uhum. Vem uma coisa assim. Veio Eu Bebo Sim, que ela que gravou Eu Bebo Sim. Veio a coisa da cerveja e eu falei, cara, eu vou fazer uma cerveja em homenagem à minha avó.
Aí comecei Você a... nunca tinha trabalhado com cerveja, nada, com comércio, nada?
O máximo só era no bar.
Tirando uma cárie.
Isso aí. É. Falei, ó, tem quer tomar uma cerveja depois ali? Assim. Então não tinha nada a ver, não entendia lhufas de cerveja, não sabia. Eu era aquele bebedor de cerveja, de bar, de chopp, como todo carioca é. Uhum. E que acha que entende de cerveja. Achava também que entendia. E aí veio a inspiração. Passei 2019 pensando como eu faria, se foi logo no início. Chamei um mestre cervejeiro para ver o que, que a gente poderia fazer. Adotamos uma Pilsen, porque a Pilsen é a cerveja que mais bebida no mundo inteiro, é a Pilsen.
Uhum.
Hoje em dia...
Essa
é uma Pilsen, né? É, uma uhum. Lager Pilsen, né? Então, assim, porque você tem IPA, tem APA, tem Stout, você tem vários estilos cervejeiros.
Sim.
Mas são estilos que, assim, você toma um copo, dois copos... Você não é aquela cerveja que você fica bebendo direto. Mas eu queria fazer alguma coisa no nível da minha avó. Eu queria fazer uma puro malte, eu queria fazer uma cerveja maravilhosa. Eu queria fazer uma cerveja divina.
Com finesse.
Lógico, elegante, gostosa, refrescante, sabe? Alegre, tudo.
Uhum.
O rótulo ele foi inspirado no primeiro 78 rotações da minha avó em 1950. Em 1950... Antigamente o disco, né, 78, ele rodava mais rápido. E ele tinha, assim, tinha uma fotozinha 3x4, pequenininha do artista, uhum. No rótulo.
Ainda não era como fazer capa, tinha nem LP nessa época.
A capa era um papelão, alguma coisa assim. Mas aí, então o que identificava era aquilo ali. Uhum. Um negocinho pequenininho, então... E aí eu pedi pro designer refazer essa fonte. Ele refez essa fonte, Divina Elisete, mas isso depois de muito pensar, né? Porque eu falei, pô, Divina vai ser Divina, mas vai ser o quê? Né? Essa assinatura, Elisete, é baseada na assinatura dela. Entra a coisa da poesia líquida e a cervejaria chama Água de Bamba. Muito em função da coisa do Martim da Vila, na minha casa todo mundo é bamba.
Todo mundo bebe, todo
é um linguajar do sambista, né? Do pessoal da música. E foi isso, aí eu lancei a Divina, lancei a Poesia Líquida, né, no cordão do Bola Preta, um sábado antes do carnaval, em 2020.
Então demorou tudo o quê, uns 6 meses?
É, por aí, quase. É, não, um pouquinho mais, foi no início de 2019.
Aí tu correu pra estudar cerveja e...
Ah, não, ainda não, tava naquela de contratar o mestre cervejeiro, se vira nos 30 aí, meu amigo, me entrega uma cerveja que eu bebo...
Pra ano que vem,
que o ano que vem eu quero fazer isso aí.
Caraca.
Aí tem toda a parte de registro de marca, de não sei o que, de nananã, né, tem toda uma burocracia.
Sim, imagino.
Criamos a cerveja, gostei da cerveja, vamos envasar a cerveja e lancei no cordão no Bola Preta.
Em
2020, um sábado antes do carnaval, só não contava que 2 semanas depois vinha a pandemia. E aí foi aquela pancada, eu falei, e agora, o que eu vou fazer com 4 mil garrafas de cerveja, restaurante fechando, bar fechando? E aí comecei a trabalhar muito com delivery, entregando a cerveja, né, porque as pessoas não podiam sair de casa, mas aí eu levava a cerveja, fui me virando, esperei passar a pandemia... E agora, coisa de um ano e pouco atrás, voltei a fabricá-la novamente.
Uhum.
Então, tá em pleno processo de pontos de venda no Rio, Teresópolis, São Paulo. Aos pouquinhos a gente vai colocando em lugares que agregam valor, tanto à marca como ao local, né?
Uhum.
No início, eu achava que as pessoas tinham que associar cerveja diretamente à minha avó. Mas a minha avó já faleceu há 30 e poucos anos. As pessoas não lembram mais. Aí vou fazer o contrário. Vou fazer com que as pessoas bebam a cerveja e busquem saber quem foi a Elisete.
Uhum.
Tem uma playlist da Água de Bamba. Vamos escutar a Elisete? E aí
isso é uma forma de manter ela, né?
De manter, porque o que era isso. Não é só a cerveja. Mas, pô, vamos escutar a Elisete?
Memória dela mesmo.
E tudo muito por causa do Eu Bebo Sim, né? O Eu Bebo Sim foi... Foi, assim, peça principal por conta disso. E tá aí, tá sendo um prazer sair de dentro do consultório. Não fico mais preso entre quatro paredes. Não vejo mais dente.
Arranque o seu dente e ganhe uma divina
Isso aí é promoção,
gratuitamente.
conselho me mata. Conselho Regional de Odontologia me mata.
E
Mas
por
assim, mas foi assim, foi muito por acaso, mas tô super feliz, assim. Eu
bom.
fiz com muito carinho, entendeu?
Acho que ela estaria feliz também, né?
Com certeza ia estar comendo pezinho de galinha dela lá
Ai,
e
que
tomando.
delícia.
Nossa.
A Divina é o carro-chefe da Água de Bamba, né?
Aham.
É, tem outros lançamentos para vir?
Então, envasado, só Divina.
O que que seria envasado
Envasar é quando
exatamente?
você coloca dentro da garrafa.
Ah, tá.
Mas a gente tem chope.
Desculpa minha ignorância, caso
Não.
tenha alguém que, entendeu,
Não, não.
tenha feito essa pergunta.
Fiz a mesma. Eu já passei umas vergonhas com cerveja que você nem imagina. Então, assim, a ideia, agora a gente tá lançando um carro da gente para participar dos eventos e tudo. Quatro, cinco torneiras, e cada uma tem um estilo cervejeiro. E cada estilo cervejeiro é um apelido carinhoso dela. Como a gente falou no início, ela era muito conhecida como Divina. Mas chamavam ela de Enluarada, de Magnífica, sabe? De Mulata Assanhada, né? Mulata, o próprio João Nogueira fez um samba para ela, chama Mulata Faceira. Então, todos os estilos vão meio que se encaixar, né? Stout é uma cerveja escura. Então pede um nome que remeta mais, né? Não, de repente, não uma enluarada, mas uma mulata faceira, alguma coisa assim, né? Enluarada pode ser uma session IPA, enfim, porque o chopp tem muita saída. Mas a ideia da Água de Bamba é mais trabalhar em evento, não para venda de restaurantes, de bares.
Entendi.
É mais fácil as pessoas identificarem a marca dessa forma. Mas nada melhor do que a garrafa. Garrafa em cima da mesa, as pessoas estão olhando a marca, estão vendo o nome. O gringo adora. O gringo adora. O gringo adora. O gringo adora. Aí pergunta quem foi?
Aí
E
volta
aí,
isso, né?
todo lugar que eu vou, eu dou treinamento para os garçons, para a pessoa entender, porque o próprio garçom não conheceu a
Isso é
Elisete.
verdade.
Mas quem foi a Elisete? Mas você canta, tu já cantou Eu Bebo Sim? Eu quero já. Então, falei, é da minha avó. Aí você já quebra a pessoa, aí já vira teu amigo, entendeu? Que quem vende a tua cerveja é o garçom, né?
E acaba sendo uma cerveja bem brasileira, né?
Brasileira,
Elisete tinha.
isso aí, justamente. Isso é, acertamos em cheio, é porque o processo é lento, assim, né? Tudo é ligado à música. Essa coisa da poesia líquida, assim, também acho que caiu bem. Tá escrito no rótulo, né? Poesia líquida, né?
É.
O abrir da garrafa já é uma poesia
Poesia e
líquida.
sim. Colher som gostoso dos
É,
ouvidos.
isso aí.
Bom, para você, nós estamos chegando no final.
Estamos
Mas para
chegando.
você que está aqui até agora, a gente vai fazer um sorteio de uma divina,
Aí, ó. Olha
Elisete.
que hora boa.
Fica ligado para ver as regras certinho no nosso perfil para você concorrer, hein?
Não percam.
E para quem está assistindo, por exemplo, como é que faz para garantir a sua divina Elisete?
Então, alguns bares e restaurantes já tem aqui no Rio, né? A gente está colocando aos pouquinhos. Mas o canal da gente de venda é o Instagram. Instagram tem lá na bio, né? Telefone, contato e tudo. Então, em todos os lugares, o contato é feito pelo Instagram. Tá passando aqui embaixo, ó, tá vendo aqui, ó?
É,
Aqui embaixo, ó,
não, mas
Instagram
vai
aqui, ó.
aparecer
Não
mesmo.
é? Então é assim. E tá sendo muito prazeroso, assim, pra mim, muito. Fiz com muito carinho. Salve.
Adivina,
Adivina.
adivina. Bom, chegando ao final, antes da gente começar um quiz para bate-bola rapidinho, por exemplo. Não diretamente você é artista, né, cantor, mas você encontrou uma forma de homenagear a sua avó. Como é que foi essa escolha de atuar nos bastidores ao invés de ir para os palcos?
Talento, né?
Você acredita em talento?
Eu acredito. Acredito que a coisa já vem lá de cima, já tá marcado, né?
É porque. Que eu me lembre, parece que eu convivi com ela. Mas que eu saiba, assim, a Elisete, você mesmo falou, ela tinha um talento dela, mas ela era muito trabalhadora, né?
Muito,
Muito.
ela fez tudo. Ela
Soube aproveitar o que ela tinha.
10 anos de idade, ela trabalhou num varejo de cigarro. na Rua do Resende, na Rua São José, eu acho, aqui no centro da cidade. Então, e o dela foi talento, né? Eu gosto muito de música, uhum, né? Adoro um choro, adoro um samba. Sempre quando eu posso, eu tô numa roda, tô sempre tocando, toco meu pandeiro. Gosto mais de percussão, né? Ainda sou frustrado
também,
que...
Também.
Sou frustrado que minha vontade, eu tô acabando o linho, um dia ainda aprendo.
Jacozinho.
Eu gosto bastante. Assim, minha avó talento, é uma estrela, realmente, uhum, minha avó foi uma estrela e surgiu com aquela missão, cumpriu e ela levou a bandeira até o final, assim.
Uhum.
A gente tava falando, né, em off também, o amor que os músicos tinham por ela, assim, era fantástico.
Sim.
Todo mundo gostava de tocar com ela, todo mundo, não tinha uma pessoa que não gostasse. Se fosse para ficar no hotel 5 estrelas, ou ficava todo mundo ou não ficava ninguém. Ela não tinha aquela coisa, eu fico aqui, vocês são músicos, ficam lá, uhum, todo mundo aqui, vai comer todo mundo junto, sabe?
Sim, eu tinha, falei, né, pra você,
uhum,
tive um professor de percussão que ele era baterista, e aí ele tocou, era amigo de João Nogueira, tocou com Elza Soares, Roberto Ribeiro, tocou com uma galera, inclusive com a Elisete,
uhum, uhum,
e a Elisete era uma finesse assim, sabe? Ela não queria, o músico não tava fluindo,
uhum.
Aí ela chegava assim pro diretor, pro produtor, poxa, tem como mandar outro semana que vem também?
Com educação.
Sabe, toda serena.
Tem uma história, não sei se ainda tem tempo, dá pra contar?
Ah, pode, à vontade.
Eu me lembro disso, mas eu me lembro perfeitamente. Show na Sala Funarte, Camerata Carioca e o maestro Radamés em Atari.
Uhum.
Tive o privilégio de conhecê-lo lá e tal.
Pô, final da vida, né?
Ele morreu, mas ele, acho que ele, não sei se ele morreu antes ou depois da minha avó. Não, ele,
dois,
não...
dois antes, 88.
88, né? Então eu tive o privilégio. Cara, ele, maestro, uma pessoa assim, de uma sabedoria, né? Ele chegava, eu me lembro dos músicos, ficava todo mundo olhando. Eu era criança, mas eu não entendia muito. E ele chegava com as partituras dentro de uma saca da casa da banha. Lembra aquelas... Não sei se vocês vão lembrar disso. Mas era um saco de papelão, tinha uma alça de plástico. Comprava, vinha assim. Ele vinha com as partituras ali dentro. E ele ia com aquela negócio ali. Minha avó falou com a tia Lourdes, que era a irmã dela. Falou, Lourdes, pelo amor de Deus. Vai lá na loja, compra uma pasta de couro pra ele, que não pode. Como é que o maestro...
Como o Radamés.
Do Radamés vai andar com as partituras dele na bolsa da casa da banha. Aí foi tia Lourdes, veio aqui no centro da cidade, comprou, entregou pra ele de presente, ele adorou, muito obrigado. Dia seguinte tava o quê? Com a mesma bolsa da casa da banha, mas falou, desiste. Mas era assim, mas é a simplicidade, era dele, entendeu?
Uhum.
Mas essa história é engraçada, assim, acho maneiro.
Que mensagem você pode deixar para quem não conhece a Elisete, precisa conhecer a Elisete?
Uhum. Os mais jovens, escutem. Hoje em dia no Spotify, né, as plataformas digitais, né, tem muita coisa. Você botar Elisete Cardoso, tem LPs maravilhosos, tem playlist. Tem a playlist da cervejaria Água, sim, de Bamba, que eu preparei com muito carinho. As coisas que nem todos conhecem, músicas legais, outras mais animadas. Mas você tem LPs. Minha avó gravou mais de, sei lá, 50 e poucos discos, fora 78 rotações. Então coloquem lá, bota lá Elisete Cardoso, que vai ter muita coisa bonita.
Que disco dela você recomenda, assim, pra... conhecer o melhor da Elisete Cardoso?
Então, o que eu mais gosto, não tem ainda, por conta do Museu da Imagem e do Som, que é Elisete Cardoso, Jacó do Bandolim, Zimbo Trio, Conjunto Época de Ouro.
Bom.
Infelizmente não tem, estou numa luta
ainda.
Mas coloquem lá, Elisete Cardoso e Rafael Rabelo.
Ah.
Esse aí, e prepara lá um remédio para pressão, ou abre uma divina, tomem um vinho, alguma coisa assim, e que é muito bonito, assim, é maravilhoso.
Se eu puder recomendar algo, eu me amarro, porque eu gosto muito de samba, né?
Uhum.
E aí eu me amarro nos dois discos dela com Ciro Monteiro.
Ah, não,
a Bossa
é maravilhoso.
De Elisete Cardoso e Ciro Monteiro.
Volume 1, tem um e o 2, né?
Sim, muito bom, com Caçulinha.
É.
Pô,
o que
descasso,
é que eu dou, descasso. O que é que eu dou,
sim,
essa mulher.
Sim, muito bom.
Isso aí eu canto lá em casa. Minha mulher fica a pau da vida.
Olha que ela tá te vendo, hein?
Tá me vendo, né, minha? Então, assim, mas tem coisas... É o Spotify, o YouTube também, tem muita coisa,
sim,
né?
Não, e eu acho que, assim, é muito... é uma artista muito democrática, né?
Uhum.
Assim, se você quiser ouvir samba canção, você vai ter samba canção. Uhum. Se quiser ouvir samba, tem samba. Até samba enredo também, ela já gravou, não gravou?
Gravou. Você viu aquele que era da União da Ilha? Ah, Cigana Leu, Meu Destino. Uhum. Ela gravou essa música. Você vê, tem uma coisa que quase ninguém sabe disso. Minha avó, meio que no início da carreira, pelo tipo, o timbre que ela tinha, a forma que ela cantava, ela foi chamada pra cantar jazz nos Estados Unidos.
Caramba.
Só que ela não aceitou, falou, não, vou cantar música brasileira, eu sou brasileira, vou cantar... Mas ela podia ter, hoje em dia, ter
imagina
ficado uma...
imagina a carreira dela, o jogo lá que fora, ia tomar.
Entendeu? Mas ela não, diferente. Não, eu quero cantar música brasileira.
Uhum.
Legal, né?
Sim. Você até contou uma história do... Manhã de Carnaval?
É, essa poucos sabem também. Eu não sei o ano, acho que foi 50 e poucos. O Orfeu da Conceição foi uma peça que virou filme do Vinícius de Moraes. Ganhou palmas de... aquela de Cannes, alguma coisa dessa assim. Vocês ganhou Oscar e tal. E ela foi convidada para dublar, né? A atriz principal, Mar Pessadão, cantando Manhã de Carnaval, do
manhã
Luiz Bonfá.
Tão bonita, amanhã.
Justamente.
Uhum.
O que que aconteceu? Ela gravou no estúdio, não assinou nada e saiu. Um belo dia, uma amiga dela tá na França e tá escutando, tocando Elisete Cardoso lá, a voz dela, né?
Uhum.
Ela foi ver que era o disco... Era lá,
amanhã... mas tava com o nome Elisete Cardoso?
Não, tava com o nome da Mar Pessadão, com o nome da... E ela nunca recebeu um tostão. Na época, eu me lembro, isso, imagina, 50 e poucos. Ela falava pra gente, isso aí foi o prêmio da loteria que eu nunca consegui receber.
Caramba!
Porque pegaram a voz dela, botaram no filme, botaram no disco.
Sim, e essa música...
Ela nunca recebeu... Ela...
Se eu não me engano, essa música é uma das cinco músicas brasileiras mais tocadas no mundo.
Tem no. Se eu não me engano, é no depoimento do Miss, em 1970, ela conta isso. Que duvidavam que era ela cantando. Ela estava no Uruguai, falando com uma rádio no Uruguai. Aí eles fizeram um teste, botavam o disco para tocar, em determinado momento eles travavam o disco e ela continuava cantando. Tipo assim, não é possível isso aí, Elisete Cardoso. E ela era cantando. E ela nunca recebeu nada.
Gente.
Eu tenho até uns CDs ainda, que não vem com o nome dela. Agora já vem, mas mesmo assim, nunca... Se hoje em dia é difícil, você imagina isso há anos
70
atrás.
Anos atrás, 60.
É, pô, né? Muito difícil. Caramba, mas é coisa. Ela que é a intérprete de Manhã de Carnaval do Orfeu Negro, né?
Uhum.
Depois ainda teve uma outra, um remake, né?
Sim.
Mas esse é o antigo.
Estamos chegando ao final.
Uhum.
Temos um quiz para você, mas acho que merece.
Ainda,
né?
ainda tem?
Tem.
Vamos fazer esse esforço, né? O pessoal da produção deve estar doido para tomar uma cerveja, não deve? Só tá se tremendo.
Eles não bebem, não.
Não,
eles
né? Não bebem, não.
Então, hoje um brinde ao nosso apoiador que está aqui conosco.
Isso aí.
Um brinde ao Descomunal, ao nosso apoiador.
Muito obrigado.
A Água de Bamba.
Podem contar
e
comigo.
E a memória da Divina Elisete.
Muito obrigado. Obrigado.
A Divina. Podemos ir para o quiz?
Podemos.
Então, coisa simples. Perguntas de 1 a 8, você escolhe um número e eu te dou uma pergunta.
Vamos lá.
Pode começar.
3.
3. Ah, essa vai ficar muito fácil. Qual é a trilha sonora da sua vida? A gente já sabe que vai ser Elisete Cardoso.
É, Elisete Cardoso, mas é... Essa música que a gente tava cantando no carro, né? Mundo Melhor.
Ah.
Que é uma música pra cima.
Sim,
que te faz crescer, te faz pensar, sabe?
Preste atenção, meu ouvinte. O negócio é o seguinte.
Essa é uma música, assim. Porque já tem todas as outras, né?
Uhum.
É uma música que eu gosto muito, chama Doce de Coco. Sempre gostei desde pequenininho, sempre gostei dessa música. Mas Mundo Melhor também é.
Uma boa pedida.
É uma boa pedida.
Uhum.
Sai da rotina ali.
Sim, sim. Pode ir mais um.
Pode ir mais um? Então tá. Vamos ver. 7.
Se você pudesse trabalhar com algum artista que admira, quem seria? Mas eu acho que a gente pode adaptar pra... Se você tem algum artista que trabalhou assim com a sua avó que você gostaria de ter convivido mais?
Ah, o Baden.
Chegou a conhecer?
Conheci. Baden Powell era uma pessoa assim... Baden Powell foi a pessoa que mais me deu força quando minha avó faleceu.
É.
Ele era muito tímido também. Uhum. Ele era muito na dele, sabe? Mas o corpo da minha avó foi velado no Teatro João Caetano.
Uhum.
E tava aquele vucu-vucu, gente pra lá, gente pra cá, não sei o quê.
As Você pessoas... com 15 anos,
eu tinha
15, 16, né?
15, 16 anos. Eu tinha, abril, maio... É, eu tinha 16 anos. Minha avó morreu em maio, fazia aniversário em abril. Então eu tava lá no meu canto e tal, e o corpo dela foi preparado ali na plateia. Ela tava sentado ali e tal, meio choroso. Ele veio e sentou do meu lado. Ele ficou comigo ali, ó. Um tempão. Eu não esperava, assim, porque eu já conheci ele há muitos anos.
Uhum.
De criança, né? Mas segurou minha mão, me abraçou, me deu um beijo. Me confortou, entendeu? Fez um papel de pai ali, que naquela época... E ele, fora o gênio que ele era, né, cara?
Sim.
Eu sou fã do Baden. O Baden, é. Baden é um...
Legal.
Legal.
E pra encerrar...
Vamos na 8, né, então, né? Pra fechar.
Ah, você até citou alguns aqui, mas, uhum, por exemplo, qual momento histórico da MPB você gostaria de voltar e fazer parte?
Ah, o show do Teatro João Caetano. Eu gostaria de ter assistido.
Ah, é, porque esse você não tava, né?
Eu não tava. Não, não do Rafa, né? Não do Rafael Rabelo, porque vi o vídeo...
Ah, sim, você diz o com o Jacó e o Zimbotrio.
Eu digo com o Jacó em 68, no Teatro João Caetano.
Sim, sim. Showzaço.
A Praça Tiradentes estava embaixo d'água, água na canela e o teatro lotado. Todo mundo para assistir. Não via, não estava ainda lá no céu, né?
Uhum.
Então não assisti, mas era se eu pudesse voltar no tempo, seria um show que eu gostaria de ter assistido. Era esse show com o Jacó.
E acho que no céu também ela está assistindo esse programa, tá. Muito feliz.
Porque o canalzinho lá que bota, né?
E foi um prazer te receber hoje, falar sobre Elisete, falar sobre cerveja, falar sobre tudo isso. E se você também gostou, não se esquece de se inscrever no nosso canal, seguir a gente em todas as plataformas digitais, seguir a Divina Elisete, seguir a Cervejaria Água de Bamba. E a cerveja.
Mas Divina botando Elisete. Também Divina Elisete lá no Instagram, aparece.
Uhum.
Aparece a cervejaria também.
Fique conosco, preste atenção, meu ouvinte. O negócio é o seguinte: eu sou Caio Andrade. Esse foi mais um episódio do Descomunal. Não se esqueçam do sorteio, entendeu? A gente ainda vai divulgar, leiam as regras.
Vem coisa boa por aí.
Vem. E é isso, galera. Muito obrigado, Paulo.
Muito obrigado a você. Obrigado pelo carinho de todos, pela produção, por todo mundo. Uhum. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Contem sempre comigo.
Até a próxima.
Tá bom?
Valeu.
A nossa saúde.
A nossa.